Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 151. É o especial de Halloween, parte 2. Lembrando que, quem quiser ouvir mais episódios de Halloween, tem dois episódios lá no Apoia-se. É só entrar no site apoia.se/receiosobscurospodcast e se tornar assinante. Você vai ter acesso a todo esse conteúdo exclusivo, além de outros episódios de relatos sobrenaturais, e ainda vai ajudar o podcast a crescer, tá valendo a pena. Quem quiser enviar os seus relatos, tanto de Halloween, que é o terror não sobrenatural, quanto relatos sobrenaturais, podem enviar por e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram @receiosobscuros. Sigam o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, deem 5 estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entrem no grupo do Telegram, é só digitar na busca Receios Obscuros. Vamos começar esse especial. História 1. Foram dois relatos enviados pela Isabela por e-mail. Olá, Fernando, como vai? Espero que esteja bem. Eu me chamo Isabela e sou uma grande admiradora do seu podcast. Sempre ouço você pedindo por mais histórias, então não resisti em compartilhar dois relatos meus, especialmente para o projeto de Halloween deste ano. Relato 1. O primeiro relato é sobre algo que envolveu a minha família e eu. Quando eu tinha cerca de 10 anos, nos mudamos para uma casa consideravelmente maior. Ela possui um quintal vasto nos fundos, destacando-se uma árvore gigante com um balanço pendurado. No mesmo quintal, havia um pequeno quarto que nunca tinha sido completamente construído. Meu quarto ficava no meio da casa. Inicialmente, tudo corria muito bem com a nova casa. Porém, na terceira noite após a mudança, comecei a ouvir um som de batidas na janela, como se algo estivesse batendo repetidamente contra ela. Aquela noite foi sem sono para mim. Pela manhã, contei à minha mãe sobre o ocorrido, mas ela não deu muita importância, atribuindo o som ao vento. As noites subsequentes trouxeram o mesmo som perturbador. O padrão se repetia, batidas na janela. E mais uma vez, e mais uma. Finalmente, minha mãe ficou exasperada com a situação. Uma noite, ao ouvir o som das batidas, ela decidiu investigar, saindo para verificar se havia algum gato curioso ou até mesmo alguma pessoa causando barulho. Ela retornou com uma surpresa. Não havia absolutamente ninguém lá fora, apenas o vento soprando suavemente. Mesmo assim, na 12ª noite, decidimos nos mudar daquela casa. Relato 2. Quando tinha 13 anos, estava matriculado em um curso de administração noturno, o que significava que eu tinha que pegar um ônibus para ir e voltar. O ponto de ônibus ficava a apenas 2 quadras da minha casa, mas algo estranho começou a acontecer. No ponto de ônibus do centro da cidade, havia um homem sinistro que vinha me incomodando há alguns dias. Seus olhares e gestos perturbadores me enchiam de apreensão, como se algo sombrio estivesse à espreita. Então, em uma noite inquietante, o impensável aconteceu. Ele decidiu entrar no ônibus que estava prestes a pegar. O meu coração disparou enquanto ele permanecia me observando incessantemente. O medo percorria minha espinha, enquanto eu tentava ignorar sua presença perturbadora. Quando chegou a minha parada, eu desci, mas o homem desceu também, seus passos seguindo os meus de maneira ameaçadora. Foi nesse momento que eu percebi que estava em um território perigoso e uma sensação de vulnerabilidade me envolveu. Decidi tomar medidas para me proteger. Pedi à minha mãe que passasse a me esperar no ponto de ônibus próximo à nossa casa, uma precaução necessária para enfrentar o que quer que tivesse acontecendo. No entanto, a sensação de perigo continuava a pairar sobre mim. Na noite seguinte, apesar da mudança de plano, o homem voltou a subir no mesmo ônibus que eu. Desesperada para escapar dessa situação aterrorizante, decidi descer um ponto antes do meu destino habitual, na esperança de que ele não me seguisse. Mas, para minha surpresa macabra, ele desceu junto comigo, demonstrando uma persistência sinistra que enviou arrepios pela minha espinha. Foi nesse momento que tomei uma decisão drástica. Abandonei o curso que estava frequentando, permitindo que o medo e o mistério que cercavam esse homem sombrio moldassem minhas escolhas. Durante um longo período, vivia aprisionado em minha própria casa, evitando sair sozinha a todo custo. O encontro com essa figura enigmática me deixou com cicatrizes emocionais duradouras, e mesmo agora, anos depois, a memória dessa época sombria ainda me faz tremer de apreensão. Espero que tenha gostado das minhas histórias, assim como eu aprecio muito seu podcast. Mal posso esperar para ouvir mais relatos emocionantes e participar do clima de Halloween deste ano. Isabela, muito obrigado aí pelos seus dois relatos. Então, vamos para a história 2. Foi enviado pelo Renan por e-mail. Opa, Fernando. Meu nome é Renan e vim aqui contar uma história para o especial de Halloween. De fato, é uma coisa bem traumática para mim. Primeiramente, devo dizer que os eventos que vou contar se passaram quando tinha 19 anos. Hoje, tenho 25. Moro no interior de São Paulo, mas nasci em Parnaíba, no Piauí. Depois que nos mudamos para cá, sempre viajamos em dezembro para ver a família no Piauí e ficávamos por lá até o comecinho de janeiro. Meu pai sempre pedia para um amigo íntimo da família, que aqui vou chamar de Luiz, guarde esse nome porque será importante, para ficar de olho na casa, cuidar e alimentar os cachorros. Mas isso foi até os meus 18 anos. Desde então, meu pai disse que eu poderia ficar tomando conta da casa, enquanto eles iam ver os meus avós. Eu concordei, pois afinal de contas, eu teria casa só para mim e poderia ficar até tarde jogando no telão que tínhamos na sala. Nunca tive grandes problemas até aquela fatídica noite. Havia se passado uma semana desde que meus pais haviam ido viajar. Era sábado e eu só queria saber de uma coisa, jogar Final Fantasy. Era por volta das 10h30 da noite. Eu liguei o videogame, sentei no sofá e comecei a jogar. Como estava usando o headset, desliguei totalmente de tudo que não era Final Fantasy. Não sei quanto tempo se passou, mas eu estava com sede e pausei o jogo. Então me levanto, vou até a cozinha, pego um copo d'água e ao voltar me deparo com algo que gela minha espinha até hoje. Aqui devo explicar uma coisa. A porta da sala é uma porta de ferro com duas janelas em cima. Mesmo sendo de ferro, o meio e as janelas eram de vidro. Vi a silhueta de um homem atrás da porta. Ele estava parado por não sei quanto tempo atrás daquela porta, totalmente imóvel. O vidro era fosco, então só se podia ver se a pessoa estivesse bem próxima. Eu podia vê-lo, mas ele não podia me ver. Senti um arrepio de frio e calor ao mesmo tempo, uma sensação que só quem já passou por algo parecido sabe o que é. Fiquei imóvel por alguns segundos, enquanto encarava aquela silhueta. Ele não se movia também, apenas estava parado. Minha primeira reação foi me abaixar e rastejar até a cozinha de novo. Eu sabia que ele não estava me vendo, mas não estava raciocinando bem. Milhões de pensamentos estavam passando pela minha cabeça. E se fosse apenas um amigo do meu pai? Se fosse algum tipo de vendedor? Eu queria negar aquela situação de toda forma. Mas não. Para estar atrás daquela porta, é preciso passar por um portão de ferro e, de alguma forma, esse sujeito conseguiu entrar sem fazer nenhum barulho, ou quase nada, já que não alertou nem os cachorros que estavam no quintal dos fundos. Mesmo com todos esses pensamentos na cabeça, a primeira coisa que eu fiz foi pegar a maior faca que achei na cozinha e me esconder atrás do batente. Então, peguei o celular e liguei para o meu pai e contei, com a voz embargada, tudo o que estava acontecendo. Ele entrou em desespero e disse que ligaria para um amigo, mas disse para eu chamar a polícia imediatamente. Assim fiz, liguei para a polícia e a moça do outro lado foi ótima e me acalmou bastante. E depois de pegar os dados, disse que mandaria uma viatura urgentemente, mas como eu moro no interior, iria demorar algum tempo. Eu entrei em pânico e comecei a chorar. Achei que não chegariam antes daquele cara entrar, e comecei a me desesperar e implorar para que fosse o mais rápido possível. A moça disse que faria o máximo possível. Desliguei e continuei escondido, com a faca em mãos. Não escutei mais nada. Por um momento achei que ele tivesse ido embora, mas olhei e ele ainda estava lá, completamente imóvel. Se passou uns 3 minutos e ouvi palmas vindas da porta. O maldito começou a bater palmas, como se fosse uma visita avisando que chegou. Lembro da sensação até hoje, aquilo me paralisou. Eu não sabia se ele estava debochando de mim, mas eu sabia que ele não estava ali querendo apenas roubar. Ele sabia que tinha alguém ali. Segurei a faca com mais força e comecei a chorar novamente. Meu coração estava quase saindo pela boca. Então, aquele cara começa a bater na porta. Mas não batidas fortes, batidinhas como se fosse alguém avisando que chegou. Nesse momento, meus cachorros já estavam latindo muito, mas isso não parecia intimidar quem quer que estivesse do outro lado da porta. Eu não sabia o que fazer, se o ameaçava ou apenas fingia que não tinha ninguém. Passados mais uns 2 minutos, eu juntei toda a minha força que tinha dentro de mim e gritei perguntando quem era. As batidas pararam e ele continuou a ficar imóvel. Eu então gritei que estava armado e que se ele não fosse embora, eu iria atirar. Mas não tive nenhuma resposta, tanto oral quanto corporal. Ele continuou parado. Eu não podia ver o seu rosto, mas sempre imaginei que aquele cara estivesse com um sorriso bizarro no rosto. Não fazia sentido alguém estar parado na porta de outra pessoa naquela hora da noite. Se passaram mais alguns minutos e não tiveram mais palmas ou batidas. Mas de repente, ele começou a forçar a maçaneta. Ele aparentemente tinha se cansado daquele joguinho doentio, estava querendo entrar. Eu já tinha aceitado que ele iria entrar, então caminhei lentamente até o lado da porta onde ele estava e fiquei com uma pose onde eu iria o esfaquear no momento em que ele abrisse a porta. Eu continuei tremendo muito, mas então tudo se acalmou novamente e ele começou a dar umas batidinhas com os dedos na janela de vidro e assim ficou por alguns segundos. Eu já não sabia se ele queria entrar ou apenas me torturar. Foi quando eu escutei um som de moto e os gritos de alguém vindos da rua. Duas pessoas haviam chegado e entraram pelo portão, vindo na direção da porta. Quem quer que estivesse atrás daquela porta não tinha para onde correr. Ele teria que voltar por onde veio, porém as pessoas já estavam vindo de lá. Eu então comecei a ouvir uma gritaria que durou alguns minutos, seguidos por batidas aceleradas na porta e uma voz que acalmou minha alma. Luiz estava chamando por mim do outro lado de fora. Olhei pela fresta que ficava entre a porta e as duas janelas, e era ele mesmo. Nunca fiquei tão feliz em ver ele na minha vida. Abri rapidamente, ele me abraçou e perguntou se estava tudo bem. Eu ainda estava em choque, então não consegui responder muito bem, mas percebi que tanto Luiz quanto seu amigo estavam carregando espingardas. Eles haviam conseguido pegar o sujeito. O maníaco tinha uma faca enorme, e quando eles perguntavam o que ele queria, ele só abaixava a cabeça e tentava não fazer contato visual. Ele não estava fedendo a álcool ou qualquer outra coisa. Ele, na verdade, era um cara bem vestido, mas não me lembro de muitos detalhes, porque evitei com todas as forças olhar para o rosto daquele cara. Esperamos alguns minutos até a polícia chegar e fizemos o que tinha que fazer. Ao voltar para casa, Luiz disse que eu poderia passar os dias na casa dele até os meus pais, que naquele momento estavam tentando voltar o mais rápido possível, voltarem, e que ele ficaria de olho na casa como fazia antes. Nunca mais tive notícias daquele maluco, e nem soube o que ele realmente queria comigo naquela noite, mas com certeza não era algo bom. Depois, conversando com os meus pais e com o Luiz, eles disseram que provavelmente aquele cara já estava me espionando há algum tempo e sabia que eu estava sozinho. Mas o que mais me aterroriza é saber que ele estava me torturando antes de tentar entrar com uma faca em mãos. Algo me diz que ele não queria apenas me matar se tivesse conseguido entrar em casa naquela noite. Já se passaram 7 anos desde essa noite, mas ela está gravada na minha mente, como se fosse ontem. Me desculpe pelo tamanho do texto, mas quis passar tudo o que senti. Espero que tenham gostado. Sucesso com o podcast. Renan, muito obrigado mesmo aí pelo seu relato. Muito bem descrito aí. E eu fiquei com bastante medo de tudo que aconteceu, hein? Vamos agora para a história 3. Foi enviado pela Ana Júlia por e-mail. Olá, Fernão. Meu nome é Ana Júlia e eu já te mandei relatos anteriormente. Vou mandar outro. Não sei se encaixa na proposta que você queria para o episódio especial de Halloween, mas vou mandar mesmo assim. Quando eu estava tirando carta, estava fazendo as aulas noturnas do CFC. No período da manhã, eu trabalhava. Então, normalmente, no período da tarde, eu costumava descansar um pouco. E minha mãe também costumava ficar no período da tarde em casa. Pois bem, em uma terça-feira, 3 da tarde, nossa cerca disparou. Porém, como tínhamos um vizinho que adorava brincar com a cerca dele, achamos que era ele. Mas minha mãe me chamou no quarto, falando que a nossa cerca tinha estourado. Quando fui lá ver, realmente estava estourada. Falei para minha mãe chamar o moço para ir arrumar, porque provavelmente tinha sido uma pomba que bateu e ela estourou, pois já tinha acontecido isso antes. Voltei a deitar, e minha mãe foi para a frente da casa para ver se tinha mais lugares que tinham estourado, quando ouviu um barulho no portão, como se tivesse gente abrindo. Aí ela perguntou quem era, e o policial respondeu que era da polícia, e perguntou se tinha alguém em casa além dela. Aí ela comentou que a cerca disparou. Foi onde ela pediu para abrir o portão, porque provavelmente tinham pulado dentro de casa. Minha mãe me gritou para sair correndo de casa. Peguei minha cachorrinha sem entender nada e saí correndo. Quando cheguei na rua, tinham 3 viaturas da polícia. Os policiais armados até os dentes. O cachorro pastor alemão e entraram com tudo em casa. Olharam tudo e subiram no telhado. Do nada começaram a gritar e quando eu olho para a direção da minha casa, eles estão saindo dela com o cara que estava com o facão. Ele tinha pulado em casa para se esconder, pois tinha acabado de roubar um ferro velho perto da casa. Quando eu vi ele saindo da minha casa, me deu um medo tão grande e um sentimento de impotência que até hoje eu ouço barulhos no telhado, ou algo do tipo me gela a espinha. Agradeço até hoje uma moça que avisou a polícia que tinha visto ele pulando em casa. Senão, eu não sei o que ele faria comigo e com minha mãe, com aquele facão. Bom, espero que tenha ajudado com o meu relato. Se gostar, vou continuar mandando. Sucesso. Ana Júlia, muito obrigado aí pelo seu relato. Com certeza ajudou sim aqui no especial de Halloween. E foi uma situação bem perigosa mesmo. Gente, isso foi o episódio de hoje. Espero que tenham curtido aí o especial de Halloween. Eu tô considerando, no próximo episódio, de repente trazer os relatos do Reddit sobre o terror não sobrenatural, né? Que é esse terror aqui que vocês viram durante todo o Halloween. De repente, se eu conseguir achar histórias legais aqui para trazer para vocês, eu posso fazer aí dois episódios, tanto aqui quanto no Apoia-se, sobre relatos do Reddit do terror não sobrenatural, que é o terror aqui da vida real. Eu não posso garantir, porque eu ainda vou dar uma procurada, né? Ver se os relatos são bons mesmo, para trazer aqui para vocês um conteúdo de qualidade. Então, quem quiser continuar ouvindo episódios aqui do podcast, pode entrar no apoia.se/receiosobscurospodcast e conferir as outras duas partes do Halloween, além dos episódios sobrenaturais. Quem quiser enviar seus relatos, o e-mail é receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram @receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.